Com Hugo van der Ding.
Vamos então pensar o que é que andamos a fazer às nossas vidas.
Pois é, neste dia 1972 morri em Nairobi, no Quénia, aos 43 anos.
Realmente.
Então,
estás para mim como quem diz, só tens mais um ano de vida, mas estás lixada.
Estás a chegar ao fim também.
Por acaso não foi quando nos calha pessoas que são da nossa idade ou mais
não,
novas,
é verdade,
nós ficamos a pensar a quantidade de coisas
é verdade,
que esta gente
claro.
Pessoa já fez.
E morreu de quê já agora?
Olha uma coisa, coração.
Ah, pronto.
Não aguentou.
É verdade. Jigme Dorji Wangchuck, que foi o rei do botão. Tem
okay.
Um belíssimo nome, gosto muito do
rei do botão, parece o nome de uma loja na Baixa.
Pois
da
é,
Lisboa.
Pois é,
então,
pois é.
Ele
rei
é o rei do botão.
Desde 1925.
29, por acaso. Foi exatamente o ano em que ele nasceu no Palácio Real de Trongsa, no botão. Nasceu em casa.
Epá! Não. Os trocadilhos não vão parar.
Chega!
Não vão parar os trocadilhos.
Chega! Ele era filho, imaginem de quem? Do rei do botão. E da mulher que era precisamente
a rainha
do botão.
Isso é uma sucursal.
Pendurado, que é o mesmo retrato do rei do botão. Pois é, o que é o botão? O que é um botão?
O que é um
botão, afinal?
Para que serve um botão?
Para que serve um botão? O botão é um pequeno enclave nos Himalaias, é um país que fica a uma altitude considerável. Portanto, eu aconselho a quem vai ao botão não olhar lá para baixo. Se for a subir, sobretudo se for a subir, o pior é para descer, o pior é para vir embora.
Para descer é a roboleta, eu, para ali abaixo.
Não, quando vou ao botão, venho sempre de rabo.
De rabo,
e apertas sempre por causa do frio, não é?
Aperta assim até à última caça.
Claro.
É moda lá no botão. Bem, chega de sensibilidade. É um pequeno país, de facto, entre dois gigantes asiáticos, a Índia e a China, fica ali, como eu já disse, nos Himalaias. É um país budista e tem menos de 800 mil habitantes. Não chega, portanto, a 1 milhão de pessoas. Tem uma história complexa que eu não vou aqui contar, mas fica assim. Andavam à pancada com o Tibete, grande parte da sua história. Eram pequenos, nem era propriamente um reino independente, ainda assim pequenos senhorios.
Okay.
Os primeiros europeus a chegar lá foram, imaginem... É verdade, os europeus, os portugueses
Descobriram o botão
e eles disseram assim: aliás, o botão é um país altamente fechado sobre si mesmo, uhum. Já geograficamente era difícil.
E não é um dos países mais difíceis de visitar, a conseguir visto?
Sim, já vou contar. Mas eles pensaram: os europeus é isto, então se calhar a gente ficamos aqui, pronto, também. Temos aqui água, montanhas.
Tá bom.
Não, foram os portugueses ótimos que lá foram.
Uhum.
E há os relatos que nos chegam desta altura são dos portugueses. Aliás, eles tiveram uma chatice no século XIX. Ardeu o Arquivo Nacional, portanto, ficou um pouco da história escrita do botão. Entretanto, vamos passar para 1907.
Okay.
E com o apoio dos britânicos, como se sabia, controlavam a Índia, uhum, na altura, eles tornam-se um país unificado, independente, e com um rei que é o avô, precisamente, do nosso morto de hoje, um monarca absoluto. Entretanto, ele o nosso morto, como príncipe herdeiro, estudou na Escócia e também na Suíça, o que lhe vai abrir um bocadinho os horizontes e pensar: isto de facto é giro aqui, esta coisa, isto é o quê? Isto é um comboio, giro, isto é o quê? Isto é um avião, engraçado, isto é o quê? Isto é um telefone, engraçado, isto é o quê? Isto é a minha mulher, também não é, não está mal a pé. Também está, olha, está.
E esta é a minha, há de estar.
Isto é o quê? Isto é o namorado do meu avô. Modernos, vou levar estas ideias lá para o botão. Muito bem, onde é que eu ia? Este nosso Jingme tinha um sonho para o seu reino, o reino que ele herdou do pai, que morreu em 1952. E qual era o sonho?
Qual era o sonho?
No fundo, acaba por ser um sonho um bocadinho impossível, e ele até tinha noção de tipo, como é que eu vou pôr este sonho em realidade. Nós sabemos, como eu já disse, que o botão ficava no meio dos Himalaias, não havia estradas que o ligassem a qualquer outro país, era um país completamente fechado sobre si próprio, não tem reservas naturais, tirando água, não tem petróleo, não tem ouro, não tem rigorosamente nada, tem um clima muito frio e uma taxa de analfabetismo gigantesca, quando ele herda o reino nos anos 50. Portanto, tinha tudo para correr mal. Só que ele pensou: vou modernizar o país. Ele tinha vivido na Europa, já estamos nos anos 50, portanto, a tecnologia estava, não estava propriamente na idade da pedra. Só que ele pensou, quero fazer isto de uma maneira diferente, nunca tentada no mundo inteiro.
E então?
Que é trazer, de facto, tudo o que seja bom, de aprender com os outros, tudo o que seja bom em termos tecnológicos e que ajude a vida das pessoas, mas vamos manter a nossa tradição, a nossa cultura, a nossa língua, não vamos trazer nada que desvirtua aqui a história. E então é isso que ele se lança a fazer. Ele constrói tudo o que faltava no país. Hospitais, escolas. Construiu mais de 100 escolas. Estamos a falar de um país muito pequeno, não é? Construiu muitos, muitos quilómetros de estradas. Ligou o botão à Índia e à China, aos seus vizinhos. Foi um pioneiro, isto no mundo inteiro. Sim. Em termos ecológicos, teve a preocupação de que nada daquilo interferisse com ele percebeu a nossa riqueza é a natureza em estado puro. Estamos nos Himalaias, não é? E portanto manter foi dos primeiros líderes na Ásia, seguramente, e no mundo, a ter estas preocupações ambientais que 70 anos depois nós dizemos, uau, que homem tão visionário. E foi, de facto, um homem visionário. Ele consegue, ainda em 71, que o botão entre nas principais organizações internacionais, como a ONU. Ele acaba por morrer num hospital do Quênia. Ele tinha ido a uma consulta com um especialista britânico com um problema cardíaco que tinha e morre com apenas 43 anos. O corpo vai ser levado de avião para a Índia e depois da Índia para o Butão, e escreve o New York Times no obituário nos anos 70 que o próprio facto de ele ser levado num avião para o seu país é a melhor imagem do que ele tinha conseguido fazer no Butão. O filho e depois o neto continuam este trabalho do avô. O neto, que é o atual rei do Butão, transformou o reino numa monarquia constitucional, que era uma monarquia absoluta, e criou uma coisa, a filosofia nacional, a que ele chama a felicidade interna bruta. Dá-nos vontade de rir, uma brincadeira com o produto interno bruto. Ou seja, ele disse, o que nós não queremos, desenvolvimento económico a qualquer custo, como a Índia, ou como a China, ou como o resto do mundo, mas os seus vizinhos, o que nos interessa aqui é a felicidade, e então todas as suas políticas são viradas para este índice da felicidade. Há estas estatísticas que fazem todos os anos, e o botão fica sempre à frente numa série de índices, como o povo mais feliz, também em termos ecológicos, tanto na região do mundo onde estão, como depois acaba por ser um exemplo para todo o mundo, que é possível de outra maneira. Não é isente de críticas, porque lá está, isto consegue-se também com algumas proibições. Há várias a obrigatoriedade do uso do traje, mesmo a parte cultural do uso do traje tradicional, do ensino da língua, e houve ali um problema com a expulsão de estrangeiros. É difícil viajar até ao Butão, são, penso, 300 mil pessoas admitidas todos os anos
por
ano. É preciso ter bastante dinheiro para lá ir, ter um visto especial.
É para não ir lá estragar também.
É um bocadinho essa a ideia.
Sim, sim.
Mas só vais fazer turismo com um guia que te vai mostrar as coisas que devem ser vistas.
À lá Coreia do Norte.
Talvez, mas a verdade é que corre bem, não é? E fica-nos a pensar na natureza humana, será possível fazer isso com de outra maneira?
De outra forma, com os contornos que não ditatoriais, não é?
É complicado, mas há um chique vestido isto, é a ditadura da felicidade. Mas não deixa de ser um belíssimo exemplo e faz-nos confusão, sobretudo.
Não é só porque o ser humano é tão imprevisível que é mesmo. É difícil tu conceberes esse estado de felicidade tão controlado se não houver de facto um controlo maior, que acabará por ser repressivo, pronto,
claro.
Com muita pena nossa, pronto.
O equilíbrio sempre difícil de alcançar.
Sim, mas deixa-nos pensar que no momento há outras possibilidades, e faz-nos claro confusão um país que é o reflexo da filosofia de uma só pessoa.
Exato.
Ainda que essa filosofia, e isso acho que também tem de ser dito, foi definida pelo próprio numa só palavra, no discurso que ele fez no ano anterior a ter morrido, quando precisamente o Butão passou a integrar as Nações Unidas. Diz ele, a minha filosofia resume-se numa palavra, e essa palavra é a paz. O Jingme Dorji Wangchuck morreu faz hoje 49 anos.
Vamos todos morrer com Hugo van der Ding.
Ou seja, já que é para ser uma ditadura. Não, nós estamos aqui a fazer a apologia.
Estamos só a refletir sobre isto, na verdade. Não estamos de todo a fazer a apologia. Mas dá-nos que pensar. Tá. Nem todos podem ser selvagens e felizes como nós dentro deste estúdio.
O Vamos Todos Morrer, com o Hugo van der Dingle a levar-nos hoje até ao Butão. E eu há pouco tinha prometido fazer uma revelação aqui sobre esta crónica. Ontem estive a fazer aqui o horário de tarde, não é? Depois chegou Fernando Alvim com o seu convidado, Gonçalo Reis, antigo presidente desta casa, a RTP. E ele, para estranheza minha, confesso, elogiou o Aleixo, disse que era um fã incondicional do Bruno Aleixo. E também que, vá,
até gostava,
muito também de Vamos Todos Morrer.
Agora, estou a brincar. É injusto. Porque ele já tinha feito chegar essa mensagem.
Olha o que é que lhe aconteceu.
Aliás, eu acho que teve a ver com a sua queda. Desgraça. Não, é provável que ele esteja a ouvir, porque ele fazia-nos saber. Que eu via
ele fazia
sempre, batia assim com a sua. Ele anda sempre com uma cana, que eu não conheço o Gonçalo Reis, batia na cabeça do seu motorista e dizia assim: faz favor, ponha aí na altura.